pegue no telemóvel e descarregue a aplicação da Renascença. Agora, estamos consigo em todo o lado.
Está com a Renascença a par com o mundo. Sexta-feira é dia de Visto de Bruxelas, um programa Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus.
Uma semana cuja atualidade europeia passou muito por Lisboa, num tema que não tem propriamente a ver diretamente com Portugal, tem a ver com a União Europeia. Portugal naturalmente está envolvido, mas foi Lisboa o palco escolhido pelo ministro do Brexit para vir fazer um discurso para ser ouvido em toda a Europa. David Frost, a meio da semana, esteve na Embaixada do Reino Unido em Lisboa para dizer que o protocolo da Irlanda do Norte, um dos pontos essenciais do acordo do Brexit acertado entre Bruxelas e Londres, não está a funcionar e veio pedir alterações à União Europeia nesta matéria. O timing é tudo também, porque esse pedido foi feito na véspera da União Europeia apresentar as suas posições. Vale a pena sublinhar que, nas palavras do próprio David Frost, a ideia de fazer este discurso em Lisboa tem a ver com a importância geopolítica que ganha peso neste momento, disse o próprio ministro do Brexit, que mudou a situação geopolítica do Reino Unido e, portanto, procura também aliados particulares com interesses globais e, sobretudo, atlântico, uma perspectiva atlântica. E, por isso, a vinda a Lisboa, esse aliado de longa data, Portugal e o Reino Unido. Frost falou depois sobre o protocolo da Irlanda do Norte. O maior problema que existe, o protocolo da Irlanda do Norte. David Frost a dizer que é preciso alterar o protocolo, que é um pré-requisito para chegar a uma melhor relação entre a União Europeia e o Reino Unido. Propôs uma alteração, uma vez que considera que este protocolo não está a funcionar. O que é o protocolo da Irlanda do Norte? É uma disposição do acordo de saída do Reino Unido, que permite não existir, por exemplo, uma fronteira física entre as Irlandas para, por um lado, favorecer o escoamento de produtos e uma fronteira relativamente virtual, mas sem criar um atrito que possa pôr em causa o processo de paz na Irlanda do Norte conseguido no acordo de Sexta-feira Santa. No dia seguinte, Bruxelas respondeu com uma contraproposta explicada aqui pelo jornalista Vasco Candra.
As propostas da Comissão pretendem facilitar a circulação de mercadorias da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte, tornando mais flexível o chamado Protocolo para a Irlanda do Norte. Este protocolo evita uma fronteira física entre as duas Irlandas. Para isso, a Irlanda do Norte mantém-se na prática no mercado interno da União Europeia. É por isso que os produtos da Grã-Bretanha destinados a serem consumidos na Irlanda do Norte são alvo de verificações. Ora, esses controlos e essa burocracia levaram a problemas de abastecimento e de escassez de produtos. Na prática, Bruxelas propõe reduzir em 80% os controlos sanitários e fitossanitários, o que inclui uma vasta gama de produtos provenientes da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte. A Comissão propõe igualmente medidas para simplificar as formalidades e os processos aduaneiros, reduzindo a burocracia para metade. Estas duas soluções vão funcionar como uma espécie de via verde para mercadorias. Em contrapartida, o Reino Unido deverá assumir vários compromissos. Por exemplo, embalagens e rótulos devem indicar que as mercadorias se destinam apenas à venda no Reino Unido. Está previsto igualmente um mecanismo de reação rápida para identificar problemas com produtos e medidas unilaterais por parte da União Europeia no caso de o problema não ser corrigido. Londres garante que vai estudar as propostas de forma séria e construtiva, sabendo-se que pretende mudanças em relação à governação do protocolo e ao papel do Tribunal Europeu de Justiça.
É caso para perguntar, Francisco Sácio Cabral, boa tarde.
Boa tarde, Sr. Pedro.
O que foi isto esta semana em Lisboa?
Foi bem, o que é isto, desde há muito tempo, porque é preciso lembrar que Boris Johnson assinou o acordo com o protocolo sobre Soberana do Norte, disse que esse protocolo era o melhor dos mundos possível para a Irlanda do Norte. Entretanto, os partidos da Irlanda do Norte, que são pró-britânicos e que querem manter-se no Reino Unido, e são protestantes, esses partidos já se manifestaram contra. Mas o facto é que eu penso que provavelmente Boris Johnson assinou aquele acordo de má fé. É o que diz, pelo menos, o seu antigo chefe de gabinete e grande mentor do Brexit, que foi Dominic Cummings, veio dizer que Boris Johnson jamais pensou que iria aplicar aquilo que tinha assinado. Ora bem, isto, claro que isto afeta as negociações, porque estar a negociar com um parceiro que não é fiável não ajuda nada. Agora, eu julgo que, apesar de tudo, a União Europeia está a dar, como o Ascada disse, explicou, fez concessões apreciáveis, porque o que é preciso evitar, do ponto de vista da União Europeia, é que mercadorias que venham do Reino Unido, tirando o Ulster, que entrem na Irlanda do Norte, através desta fronteira virtual, depois entrem no mercado único, porque a Irlanda do Norte faz agora parte do mercado único europeu.
Mas volta a haver, Francisco, uma ameaça do chamado artigo 16º do protocolo que permite a suspensão do acordo.
Permite, quer dizer, se houver uma suspensão, naturalmente depois as coisas azedam e já há países a reclamar, países da União Europeia a dizer que a União Europeia tem que se preparar para uma guerra com o Reino Unido. Há, por exemplo, problemas nas pescas com a França e outros. E há também o problema do Tribunal de Justiça Europeu, que controla o mercado único. Ora bem, o Economist, por exemplo, esta semana diz que na Irlanda do Norte ninguém está contra isto, não é? Contra o Tribunal Europeu de Justiça. É mais uma coisa, enfim, que Londres levanta. E penso que aí não há qualquer hipótese da União Europeia aceitar que o Tribunal de Justiça deixe de controlar o mercado único.
Muito rapidamente, o contexto ainda é mais complexo quando juntamos à equação as dificuldades que o Reino Unido está a ter nos abastecimentos, decorrem também daquilo que está a acontecer com o Brexit, um contexto europeu de problemas nos mercados da eletricidade, também dos combustíveis. São várias frentes aqui que a União Europeia está a tratar, para Francisco.
Ah, sim, e há a questão da Polónia, não é? E da Hungria, etc. Há muitas questões. Agora, quanto à energia, eu penso que, neste momento, o que é mais grave é que este problema é o resultado de uma falta de investimento, que desceu muito o investimento, nos poços de petróleo, em novos poços de petróleo, no carvão e no gás natural. Porquê? Porque as pessoas sabem, os acionistas dessas empresas sabem que daqui a 10 anos, possivelmente, os combustíveis fósseis já não são tão rentáveis, não têm o mesmo grau de aplicação no mercado, de grau de difusão. Ora, isso que é positivo, do ponto de vista do clima, isso, enfim, impede que neste momento haja mais petróleo. Também há, é verdade, uma posição dos países da OPEP, e da Rússia, que cortaram a sua produção para fazer aumentar os preços. Mas isso já não tem a importância que tinha no passado. O mais importante é isto, não é? É por isso que neste momento há. Da China tem havido muitas cortes de energia elétrica. Na Índia está ameaçada disso também, porque o seu estoque de carvão está no fim. E isso vai durar ainda muito tempo. Não me parece que seja uma coisa muito transitória.
Muito bem. Muito obrigado, Francisco Sácio Cabral. Fechamos com a Venezuela. E porquê? Porque a Venezuela vai a eleições no dia 21 de novembro, que são regionais. Ora, a União Europeia vai enviar uma missão de observação eleitoral e aqui entra a polémica, porque tem sido bastante criticada e vista por muitos observadores como uma forma de legitimar o regime de Nicolás Maduro e colocar em dificuldades a própria oposição a Nicolás Maduro. Para compor tudo isto, a líder desta missão de observação é uma eurodeputada portuguesa, Isabel Santos, à Renascença, recusa a ideia de que esta missão vai legitimar um regime?
Nenhuma missão eleitoral legitima ou deslegitima. A missão eleitoral é uma missão independente, imparcial e neutral. levaremos a cabo uma extensa observação de todo o processo eleitoral. Depois de anunciados os resultados, haverá uma conferência de imprensa em que apresentaremos um relatório e é isto que vai acontecer. Por isso, antecipar, seja o que for, tirar esse tipo de conclusões só me pode levar a uma impressão, é que talvez as pessoas não estejam conscientes do que é uma missão de observação eleitoral. Por isso façam esse tipo de afirmações.
O facto de a União Europeia enviar uma missão eleitoral significa que a avaliação que a União Europeia faz é de que há condições para uma eleição livre e justa à cabeça?
Não conclui nada disso. Conclui que há condições para uma participação dos diferentes intervenientes políticos. Neste momento, a Comissão Nacional, o Conselho Nacional Eleitoral, integra elementos das forças políticas que estão no poder e da oposição. A oposição, depois das conversações que têm decorrido no México, decidiu participar no ato eleitoral e houve condições de inscrição dos diferentes candidatos nesse ato eleitoral. Estão reunidas condições de uma ampla participação. Tudo o resto será concluído a seguir, porque ainda está para começar a campanha eleitoral, está para começar todo o processo, tudo o resto, só depois do relatório elaborado é que se vai concluir.
Mas esta decisão...
Não podem tirar conclusões antecipadas.
E não admite que esta posição por parte da União Europeia possa forçar os movimentos a participar, enfim, forçar a participá-los neste ato eleitoral?
Não forçou nada, porque, repare, os movimentos decidiram participar no ato eleitoral. Depois disso, foi tomada a decisão de então haver uma missão de observação. Por isso não podem dizer que é a missão de observação que está a obrigar ou a empurrar os movimentos para a participarem no ato eleitoral.
Mas está a legitimidade, que o regime atual providencia a capacidade democrática de realizar eleições.
Não está a legitimar nada, não, desculpe. Isso é algo que só poderemos concluir depois de apresentar o relatório.
Em relação ao trabalho da missão, da própria missão, ela avança com garantias de que pode fazer o seu trabalho ou não, neste momento avançou, sim, independentemente de garantias que tenha?
Não. Nunca uma missão da União Europeia avança sem haver garantias de condições de observação. E o que aconteceu foi que foi assinado um acordo administrativo entre a delegação da União Europeia e o Conselho Nacional Eleitoral. Foi assinado esse acordo administrativo. Nesse acordo administrativo, o que é dito é que estão garantidas as condições de total liberdade de movimentos, de total acesso a todos os espaços e a todos os processos dentro do processo eleitoral e que os observadores gozarão de ampla liberdade de expressão. Isso está garantido. Essas são as condições básicas para que exista uma missão de observação eleitoral. Isto é o que está no acordo.
A partir daí, outras questões, vou dar outros exemplos, que certamente foram parte da grelha de avaliação da União Europeia. Por exemplo, o uso de recursos estatais em tempo de campanha. O acesso...
Isso é uma coisa que nós iremos observar.
Exato.
Isso é uma coisa que nós iremos observar.
Fica a garantia de Isabel Santos, a líder da Missão de Observação da União Europeia às eleições na Venezuela, em destaque também ao longo da tarde aqui na Renascença.
1:25, muito boa tarde.
Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Renascença.